Boa tarde aos colegas dos vários grupos do país que fazem o curso Diálogos. Um curso cuja característica é a conversação de grupos de disciplinas. Temos o grupo de Fortaleza, grupo de Porto Alegre, de Poços de Caldas, Foz do Iguaçu e Curitiba. Muito bem, a nossa aula de hoje vamos estabelecer alguns critérios historiográficos de conversação. Aliás, o Caio Prado Júnior, cuja obra imediatamente trabalharemos, Formação do Brasil Contemporâneo, ele é um dos primeiros historiadores brasileiros, ele é paulista, a trabalhar com a cronologia dos dados, o encadeamento dos eventos segundo um fator cronológico. Até então, a história era estudada de uma maneira bem diferente no Brasil. O Caio Prado Júnior, por favor, algum microfone abriu? Estou ouvindo o retorno aqui, pode inviabilizar a gravação. O Caio Prado Júnior, vocês estudam, pesquisam nas redes sobre a história dele e vão encontrar alguns elementos curiosos. Ele era filho de uma das famílias aristocráticas do Brasil. Ele nasceu no início dos anos 1900. O avô dele, o Martinho, provavelmente esteve entre os dois ou três maiores produtores de café, não do Brasil, do mundo. E foi um dos grandes responsáveis pela colonização em toda aquela região ali do centro de São Paulo, que abrange ali Ribeirão Preto, toda aquela área, a família dele participou muito da colonização. E ele, o Caio Prado Júnior, ele estudou em muitos lugares. Ele estudou no sul da Inglaterra, numa aldeiazinha linda chamada Eastbourne. Ele teve a oportunidade de estudar lá e essas viagens, esses estudos, propiciaram a ele uma visão bastante ampla do mundo no qual ele estava inserido, das contradições deste mundo, dos problemas deste mundo. E esses problemas começam, aliás, na própria família dele. Quando ele se filia com pouco mais de 20 anos, a primeira filiação dele é o Partido Democrático, a família dele fazia parte, mas essa entrada na política, com a visão de mundo que esse garoto já tinha, faz com que ele logo comece a questionar uma série de coisas. Com o que houve no Brasil em 1930, Getúlio Vargas, Prestes, e todos os problemas, ele rapidamente começa a duvidar das questões de então. E ele acaba encontrando as respostas que ele procurava no Partido Comunista. Isso ele tinha... Não tinha nem 30 anos quando ele vai se filiar ao Partido Comunista Brasileiro, que era irrelevante, dentro da... do cenário cultural e político brasileiro naquela ocasião. Ele não tinha força alguma, mas ele trabalha muito nesse partido e se torna um grande aliado dos trabalhos das esquerdas. Então quando surge a Revolução Constitucionalista, isso já em 32, 33, por essa época, ele afronta toda a família dele, os amigos. Ele se coloca radicalmente com um jovem, ainda com uma opinião muito, muito consistente, e bate contrariamente aos interesses familiares. Nessa época, ele tem um pequeno trabalho chamado Evolução Política do Brasil. É dessa época. Não me lembro a data exata, mas é dessa época. E é uma pequena obra de um jovem, há muitos problemas ali. Ele toma emprestado algumas ideias, mas a intenção dele é fazer um grande encarte do Brasil a partir do materialismo histórico. uma leitura de esquerda que ele faz. Quando ele viaja depois para... Bom, ele começa a brigar e se atritar com o pessoal do Partido Comunista. Ele viu que... imagine, um jovem que teve as condições culturais que ele teve, de viajar, de pesquisar, de conhecer o mundo de suas várias formas, ao retornar, ele encontra a maior parte do Partido Comunista Brasileiro, naquela ocasião, era feito mais de pessoas que tinham um sonho, que tinham um projeto, mas não propriamente uma vivência nessa área. E ele, com todas as viagens que ele fez, ele entra em discussões abertas com esse pessoal. Ele nota que falta muito, falta bagagem cultural, falta vivência, falta viagem, falta... E ele, tão garoto, já tinha muito disso. Então ele vai para a União Soviética, algo que vai marcar a vida dele. Quando ele, dali para frente, ele não tem a menor dúvida, e vocês sabem como funciona isso, tanto na cortina de ferro, quanto na cortina de ferro para o lado de cá, os dois lados, quando recebiam políticos, escritores, gente que poderia levar adiante aquelas ideias, cuidavam muito com o aspecto da propaganda e do que mostrar e como mostrar, não é? Isso tanto aqui, no lado do capitalismo, quanto na área do comunismo. Não mudou muito de lá para cá esse tipo de coisa. Então ele volta encantado, ele tira muitas fotos. Essas fotos hoje estão no museu. O fato é que... E eu tive muito cuidado na escolha desse autor. Foi um dos autores que nós trabalhamos na última semana de estudos, mas lá ele foi colocado em conversação com vários outros. Aqui não. Aqui ele vai ser... Nós o veremos quase que... de maneira pura, apenas ele, apenas o pensamento dele. No entanto, por favor, considerem, não se trata de uma aula que faz a apologia das esquerdas no momento delicado em que vive o Brasil e que, portanto, há aqui algum interesse ou alguma mensagem para além da aula. Não há isso, não, de forma alguma. Tanto não há que nós estudaremos também autores de direita nesse nosso curso aqui, eminentemente de direita, tanto quanto Caio Prado Júnior foi de esquerda. O critério não é ser de direita ou de esquerda, o critério é ser um pensador cujo trabalho contribuiu para os nossos estudos, não é? E ele, sem sombra de dúvida, o Caio Prado Júnior é um dos brasileiros que trabalhou muito e que merece o nosso agradecimento por todo o trabalho que nos deixou. Hoje veremos a obra máxima dele, ainda que alguns digam que não, tem gente que gosta da obra que ele escreveu sobre filosofia, mas a maior parte dos historiadores tem nessa como a obra, a grande obra dele, que é A Formação do Brasil Contemporâneo. Publicação da Companhia das Letras, vamos imediatamente a trabalhar com este livro. Bem, nós veremos um fator que nos interessa muito. O livro é muito extenso e eu tomei as partes que tratam da nossa formação social. Como o Caio Prado Júnior tem uma visão de esquerda, é inevitável que ele vá amarrar tudo isso ao fator econômico. Não há como ser diferente, não é? Ainda assim, ele é muito cuidadoso. Ele mostra que, ainda que o fator econômico tenha sido, de fato, para ele um fator determinante, outras coisas vão entrar aqui na relação e vão ser também muito importantes. Bem, vamos contextualizar então. O tema é a formação do Brasil contemporâneo. É esse nosso Brasil de agora. Ainda que essa obra dele tenha algumas décadas, ela é extremamente atual. Muito atual e nos questiona sobre vários elementos. Ele, para o Caio Prado Júnior, o século XIX, ele não é marcado apenas pela mudança da monarquia portuguesa para o Brasil. Vocês conhecem esse episódio, que foi tremendo, não é? E aqui, como terminou a monarquia em Portugal também, foi algo muito grave. e também todo aquele movimento que houve para a emancipação que aconteceria, política, né, do Brasil, ele diz que não, que isso foi marcante, sim, mas que ali havia uma mudança decisiva em vários aspectos. A partir dali nós mudaríamos em questões do ponto de vista social, econômico, político, nós entraríamos como nação em uma nova etapa. Mas o Caio Prado Júnior nos diz, vamos para uma nova etapa, mas tão marcados, tão magoados, tão feridos de coisas que não cicatrizaram, que nós temos agora problemas a tratar. Bem, é disso que vamos falar imediatamente agora. Ele diz que quando o regime colonial já estava agonizando, ele fez tudo o que tinha que fazer, não havia mais como caminhar, não tinha mais estrada. Ele elenca vários elementos do que estava acontecendo e por que, que não havia como aquele colonialismo prosseguir. Por exemplo, olha só, ele diz que não era apenas uma questão de separar da mãe pátria, que havia toda uma transformação no Brasil, já muito forte. O Brasil já não podia seguir como colônia do jeito como estavam as coisas. Todo aquele passado colonial estava muito pesado. A própria maneira como os portugueses orientaram as coisas no Brasil faziam com que agora as coisas teriam que ser diferentes. Mas mais do que isso, as mudanças. Quais mudanças é o que nós vamos ver agora, não é? Lembrem que naquela ocasião Portugal estava extremamente enfraquecida, havia problemas inconciliáveis em Portugal que de fato acabaram eclodindo na história portuguesa como nós a conhecemos. E do lado do Brasil, a maneira como foi construída a nação impedia que as coisas continuassem como estavam. Bem, vou direto agora às palavras do Caio Prado Júnior e aos poucos faremos paradas para que os senhores possam colocar dúvidas, considerações sobre o que estamos trabalhando hoje aqui, está bem? Primeiro, quando se fala em Brasil contemporâneo, o Caio Prado Júnior nos avisa, sim, é contemporâneo, e no entanto nós temos em nós elementos fundamentais do colonialismo, que nos habitam. Muitos desses elementos nos atrapalham profundamente a caminhada. O que ele está falando? Vamos às palavras dele. Ele diz, sente-se a presença de uma realidade já muito antiga, que até nos admira de aí achar, e que não é senão aquele passado colonial. Não me refiro aqui unicamente a tradições e a certos anacronismos berrantes que sempre existem em qualquer tempo ou lugar, mas até os caracteres fundamentais da nossa estrutura econômica e social. No terreno econômico, por exemplo, pode-se dizer que o trabalho livre não se organizou ainda inteiramente em todo o país. Há apenas, em muitas partes dele, um processo de ajustamento em pleno vigor, um esforço mais ou menos bem-sucedido naquela direção, mas que conserva traços bastante vivos do regime escravista que o precedeu. E o mesmo poderíamos dizer do caráter fundamental da nossa economia, da produção extensiva para mercados do exterior e da falta de um largo mercado interno. Salvo em alguns, ele diz, numa palavra, não completamos ainda hoje a nossa evolução da economia colonial para a nacional. Isso serviu, pessoal, para tantos bordões e chavões a partir da década de 60. Essa obra é um pouquinho anterior, mas a partir dos anos 50 e pouco, 55 em diante, 60, o que esta obra do Caio Prado Júnior, ela foi utilizada e torcida, tornada uma caricatura em várias vezes, que pena. Não é? Ele é muito evidente nas coisas que ele coloca e tem um fator que ajuda na leitura, no estudo desse autor. Ele é cuidadoso, ele é prudente. Ele recua de determinadas áreas, nitidamente, não entra, diz que não vai tratar disso. E das coisas que ele fala, ele tem sempre muita prudência. Ele pede para que a gente não universalize as palavras, ele usa o termo generalizar, né, o cuidado com isso. Bom, então ele diz que nós não fizemos essa evolução da economia colonial para a nacional. Ele diz então, salvo em alguns setores do Brasil, ainda conservamos nossas relações sociais, em particular as de classe, num acentuado cunho colonial. Por favor, anotem certas coisas porque são clássicas da obra deste autor. E esta é uma delas. Nossas relações sociais, em particular as de classe, num acentuado cunho colonial. Observem se não é assim no dia a dia de vocês. Nós vamos até a igreja, você vai ver o padre, o pastor, ele diz, não, todo trabalho é digno, todo ser humano é digno. Mas no fundo do seu coração, você vê a faxineira limpando o prédio, é para ela, é para você, ela e o engenheiro que acabou de passar pela porta, rumo ao seu escritório, tem de fato esse mesmo caráter de elemento igualitário? Você acredita nisso? De fato? Como, aliás, na maior parte dos países europeus é assim? Ou não é assim? Segundo pensadores como Caio Prado Júnior, nós não fazemos isso. Nós colocamos os elementos em forma de classe e essas classes conversam entre elas de maneira muito problemática. Ele vai apontar os motivos pelos quais, na opinião dele, isso é assim. E que constituem, aliás, um problema grave. Ele diz, nós, e se tivéssemos atualizados para o Brasil contemporâneo e ultrapassado isso, seria diferente a nossa economia e as nossas relações sociais. Como um testemunho disso, ele pega a opinião dos visitantes, com quem, aliás, ele lidou a vida inteira, né? Ele mesmo foi um estrangeiro em muitos lugares. Ele diz, o depoimento dos viajantes que nos visitam, em princípio do século XIX, são frequentemente de flagrante atualidade, como, aliás, em outros setores de igual relevo. Quem percorre o Brasil de hoje fica muitas vezes surpreendido com aspectos que se imagina existirem nos nossos dias unicamente em livros de história. A se atentar um pouco para eles, verá que traduzem fatos profundos e que não são apenas reminiscências anacrônicas. E não é somente isso. Coloquemos-nos no terreno prático. Os problemas brasileiros de hoje, os fundamentais, pode-se dizer que já estavam definidos e postos em equação há 150 anos. É da solução de muitos deles, para que nem sempre atentamos devidamente, que dependem e de outros em que hoje nos esforçamos inutilmente. Um dos aspectos mais chocantes do Brasil e que alarma qualquer observador das nossas coisas é essa atonia econômica e, portanto, vital em que mergulha a maior parte do território do país. Não confundam essa atonia com o fato de não podermos reagir economicamente. Ele se refere profundo e essencialmente a essa tomada de espírito, segundo o qual um brasileiro médio olha e diz, a empresa tem que resolver, as pessoas têm que fazer alguma coisa, e ele não chama para si esse elemento. Não é? E de onde vem isso, nós já chegaremos lá. Ele então esparrama esse pensamento para as várias áreas, não apenas a área econômica. Ele diz, por toda parte se observará coisas semelhantes. E foram estas, bem como outras considerações da mesma natureza, que me levaram para chegar a uma interpretação do Brasil de hoje. Este é um longo trabalho, então, que ele vai Eu convido os senhores todos a fazerem uma leitura atenta dessa obra. Então, ele vai fazer agora um primeiro apanhado. E ele diz, até fins do século XIV, desde a constituição da monarquia, a história portuguesa se define pela formação de uma nova nação europeia e articula-se na evolução geral da civilização do Ocidente, que faz parte no plano da luta que teve de sustentar para se constituir contra a invasão árabe, que ameaçou num certo momento todo o continente e sua civilização. Para vocês terem uma ideia, toda essa região onde eu estou aqui, sul da Espanha, sul de Portugal, toda essa área aqui, ó, já foi árabe, foi moura, não é? E foi retomada com nenhuma delas de maneira plácida e tranquila. Sempre em cada aldeia dessas há histórias muito, que traz grande dramaticidade, os castelos lá em cima. Aqui na minha frente, um pequeno promontório, tem um lindo castelo também. Eu não sei qual castelo é esse. Muitas dessas cidades têm esses castelos. Aquela formação típica medieval. Castelo em cima do morro, as casas todas ao redor. Embaixo águas, rios, lagos. Muito bonito. Hoje, né? Bom, ele diz que no... Quando começa o século XV, a história de Portugal dará uma guinada completamente. Não é? E Portugal se tornará um país com vocação marítima e vai ser o primeiro país da Europa a sair à frente dos demais quanto a essa vocação marítima. E parte disso por conta da própria geografia privilegiada de Portugal nesse sentido. A localização não é para isso, na Europa, provavelmente é melhor. E ele coloca que então os portugueses vão se lançar para o oceano e, claro, os vizinhos não vão ficar impávidos diante disso que está acontecendo, não é? Portugal vai se tornar uma grande colônia, uma grande potência europeia, mundial, graças a essa expansão marítima. Aqui no continente as coisas estavam de tal modo que era para o mar que os povos começavam a olhar. Vejam nas palavras do autor o que ele diz. A expansão marítima dos países da Europa, depois do século XV, expansão de que o descobrimento e a colonização da América constituem um capítulo que particularmente vai nos interessar, se origina de simples empresas comerciais levadas a efeito pelos navegadores daqueles países. Vou repetir. Simples empresas comerciais levadas a efeito pelos navegadores daqueles países. Deriva do desenvolvimento do comércio continental europeu, que até o século XIV é quase unicamente terrestre e limitado por via marítima a uma mesquinha navegação costeira e de cabotagem. Ou seja, esses portos aqui que unem a Europa de dentro do próprio continente, não é? Na parte costeira de um país a outro. Era isso. Eles nem tinham preparo para uma aventura nos mares, nos altos mares, na alta navegação. Portugal é quem vai fazer isso. Espanha é quem vai fazer isso também, quase que imediatamente. E os outros que não tinham, precisavam contratar. Os ingleses, por exemplo, não tinham qualquer experiência em navegações tão grandes assim. Eles contratavam os navegadores para fazerem esse trabalho para eles. Os franceses fizeram isso, também os italianos fizeram isso. Já holandeses, franceses, espanhóis e portugueses, não. Eles mesmos foram atrás de tudo isso, né? Então ele diz que a primazia aqui era deslocar esse comércio dos territórios centrais do continente europeu. Para vocês terem uma ideia, todas as rotas passavam pelo interior aqui do continente europeu, era isso que se tinha. Não é? E a ideia então, quando Portugal olha para o mar, a ideia é, não, nós vamos fazer agora isso pelo mar. Olhem, na mesma hora, a Bretanha, Normandia, Inglaterra, Holanda, praticamente todo mundo toma um susto, não é? que os portugueses estão fazendo, para onde que eles vão, né? O que que eles estão... E Portugal diz, nós vamos encontrar um caminho para as Índias, pelo mar, coisa que na época era uma fantasia, né? Uma fantasia cara, inclusive. Uma coisa é a gente olhar nos livros de história hoje, puxa, eles olharam para o mar, vamos para o mar, vamos encontrar uma rota para as Índias. Ah, ok, só que o custo disso, para aquela época, era algo imenso, era muito, muito, muito caro. Não era uma coisa, não era simplesmente uma viagem de barco. Precisavam várias embarcações juntas e havia todo tipo de problema. E mais, ninguém acreditava muito que se encontrasse uma... Havia lendas, havia boatos, certos relatos avulsos que se encontravam, textos isolados, alguns navegadores que diziam que era possível, mas ninguém sabia, né, que podia se chegar... Aliás, não há essa passagem para as Índias, não é? Hoje se sabe que não há, mas na época... Graças ao fato deles terem acreditado que poderia haver isso e terem investido, e foi muito que eles investiram. Proporcionalmente seria como se o Brasil investisse hoje talvez 20% dos seus recursos numa empreitada como essa para achar algo lá no espaço sideral, num planeta distante, não é? Se não achar, vai ficar com muitos problemas. Esse dinheiro vai fazer muita falta, esses recursos, então... proporcionalmente foi mais ou menos algo assim, mais ou menos. Né? Nessas comparações há muitas perdas. E alguns historiadores vão dizer que não é 20%, que é mais até. Mas enfim, acabaram encontrando terras, e vocês sabem quais terras que encontraram, e o que pagou essas viagens, isso é bem conhecido. Né? Eu fiz um breviário aqui de tudo que ele coloca. Ele descreve como isso foi feito, os custos e tudo mais, não é? E termina dizendo, atrás dos portugueses lançaram-se espanhóis, escolheram outra rota pelo ocidente em vez do oriente, descobriram a América, seguidos aliás de perto pelos portugueses, que também toparão com um novo continente. Virão depois os países peninsulares, os franceses, ingleses, holandeses, dinamarqueses, suecos. Essa história toda vocês conhecem bem dos almanaques, dos livros, dos textos que nós temos no Brasil. Resumindo tudo isso, Caio Prado Júnior diz, todos os grandes descobrimentos desta era, que se convencionou com razão chamar de descobrimentos, articulam-se num conjunto que não é senão um capítulo da história do comércio europeu. Olha... É uma afirmação de grande impacto. Reduzir o que houve a um capítulo da história do comércio europeu é uma afirmação audaciosa. Havia de fato o conteúdo do comércio, não é? E os reis financiaram tanto aqui na Espanha, como em Portugal, como na França, eles financiaram querendo... com esse financiamento, receber muito de volta. E receberam muito mais, aliás. Mas reduzir tudo a isso é uma questão que pede aprofundamentos hoje. Não é? Houve muitos outros interesses. É inegável que a Europa tinha interesses também culturais. Era inegável que havia uma curiosidade, havia um movimento... não apenas na sociedade individual de expansão. Havia uma enorme curiosidade em ir além da área continental. Havia todo um movimento existencial de várias ordens, seja na arte, seja na filosofia, que começava a questionar tal qual hoje nós vemos quanto ao espaço, por exemplo, com cada descoberta toda semana. Algum radiotelescópio no mundo anuncia uma nova formação planetária, um novo sistema solar de alguma natureza pelo universo, e que chama atenção e está havendo toda uma movimentação no sentido de ir para o espaço. Na época havia toda uma movimentação no sentido de ir para o além-mar, Então, falar apenas um aspecto econômico, mas a partir do enfoque que o autor nos dá, é natural que ele assim veja, né? Bem, ele fala que os portugueses, quando chegam nas costas da África, eles vão fazer tráfico, né? Ele não poupa não, nas palavras e não ameniza nos verbos, ok? Para ele, o que os portugueses vão fazer nas costas africanas é trazer marfim, não é? E vocês sabem como é extraído o marfim, e vão buscar ouro, vão buscar escravos, é isso que eles vão fazer, né? Lá na Índia, o interesse deles já era outra coisa, era especiarias. Os espanhóis e os ingleses também não ficam atrás nisso, né? Eles estavam também atrás desses elementos todos. Agora nós precisamos aprofundar muito, ir direto para o nosso trabalho de hoje e abrir conversações com os senhores. O que segue não é algo propriamente agradável aos ouvidos. É algo bastante difícil até para alguns, dependendo da nossa formação, das nossas concepções. Mas lembrem, aqui nós estamos trabalhando com filosofia clínica. Nada do que eu vou dizer agora constitui uma verdade, mas uma posição com a qual a gente vai conversar. Vamos conversar com o autor, não é? Vamos ver o que ele propõe, o que ele quer dizer. E eu assinalei de maneira muito pontual o texto, claro, convidando os senhores à leitura completa da obra, que é fundamental. Mas o que vem é bastante grave do ponto de vista existencial. Ele aponta, entre outras coisas, por que, por exemplo, lá nos Estados Unidos da América do Norte, o mesmo fenômeno que nós tivemos aqui no Brasil, que foi da, por exemplo, da escravatura, ele aponta a escravidão como principal fenômeno. Não é um fenômeno entre fenômenos, é o fenômeno. É toda a diferença de todas as coisas para esse autor, entre tudo que houve. E ele diz que é muito diferente. A escravidão lá nos Estados Unidos, na América do Norte, ele foi feito de uma tal maneira que muitos daqueles colonos irlandeses que vinham do norte da Europa, que estavam lá, eles separavam mecanicamente, eles não se envolviam com o negro como houve no Brasil. Ele diz que no Brasil os portugueses se envolveram sim com o negro, e os homens, por exemplo, tinham relacionamentos sexuais com as mulheres negras, africanas, até porque as mulheres deles ficaram em Portugal, isso foi algo muito forte, segundo Caio Prado Júnior, mas não foi só esse fator, né? Outros fatores também aconteceram. A escravidão aqui foi muito diferente da escravidão que houve nos Estados Unidos da América do Norte. Não é? Além do intercurso sexual, houve um intercurso de trabalho. Houve um envolvimento aqui na forma em que lá não houve. Não é? Aqui, por exemplo, havia a ama de leite. A mulher negra dava o leite para o filho do homem branco português. Coisa que nos Estados Unidos da América do Norte é mais raro, é localizado. E também ele diz que vários autores, como Gilberto Freire, vão diferenciar e vão dizer, bom, em muitos momentos o português que aqui estava tinha que diferenciar entre o negro e o escravo. E às vezes o negro e o escravo estavam em uma mesma pessoa. Então ele fala que houve diferenciações que fizeram com que as coisas fossem determinantemente diferente. Então, para alguns dos senhores que sempre perguntaram, puxa, o que houve que os Estados Unidos da América do Norte seguiram numa direção, se desenvolveram numa direção, erradicaram as favelas e tudo mais, e nós seguimos para outra direção? Parece que ficamos como o patinho feio, com tantos problemas de toda a ordem. O que aconteceu? Para o Caio Prado Júnior, essa é uma das respostas. Mas ele aponta para a escravidão como a principal resposta. Vamos ver nas palavras dele. Naturalmente, o que antes de mais nada e acima de tudo caracteriza a sociedade brasileira de princípios do século XIX é a escravidão. A organização econômica, os padrões materiais e morais, nada há que a presença do trabalho servil, quando alcança as proporções de que somos testemunha, deixe de atingir, e de um modo profundo, seja diretamente, seja por suas repercussões remotas. Portanto, nas próprias palavras do autor, vocês têm a importância que ele confere à escravidão. Eis a grande chaga da formação da sociedade brasileira, primeiro colonial e agora contemporânea, que é o título do livro dele, Formação do Brasil Contemporâneo. A escravidão brasileira, escreveu Caio Prado Júnior, tem características próprias. Aliás, os mais salientes têm-nos em comum com todas as colônias dos trópicos americanos, nossas semelhantes. E são tais características, talvez mais ainda que outros comuns à escravidão em geral, que modelaram a sociedade brasileira. A escravidão americana não se filia, no sentido histórico, a nenhuma das formas de trabalho servil que vem na civilização oriental do mundo antigo ou dos séculos que o seguem. Ela deriva de uma ordem de acontecimentos que se inaugura no século XV, com os grandes descobrimentos ultramarinos, e pertence inteiramente a ela. Olhem, o que ele quer dizer é assim. Não foram portugueses, não foram espanhóis que inventaram a escravidão. Ela já havia na sociedade grega. Aristóteles, por exemplo, ele cita, tratava isso com a maior naturalidade. Não é? Há muitas páginas em Aristóteles a qual ele se refere a isso como algo perfeitamente natural. Só que a escravidão que havia na Grécia, em Roma, e aliás, Roma só foi o que foi por conta dos escravos, era uma escravatura totalmente diferente desta que nós tivemos aqui no Brasil. Essa que houve no Brasil foi terrível e a pior em relação a qualquer outra que possamos comparar. A escravidão que havia, por exemplo, na Grécia, vocês conhecem dos livros de história, vocês estudaram isso na academia, quando fizeram filosofia, e sabem como se deu. Não era diferente, o escravo era um ser contextualizado, ele mesmo achava natural a condição dele, ele estava inserido no estrato social historiográfico e havia toda uma composição em torno disso, até a libertação para os casos que havia liberdade e tudo mais, completamente diferente. A escravidão, como foi feita no Brasil, foi terrível. Terrível. Pessoas eram retiradas de suas comunidades na África, de suas famílias, trazidas à força em barcos que era um verdadeiro inferno, nem vamos entrar nesse assunto, e já temos que entrar em outros tão pesados, né? E colocados descontextualizadas a ferros para fazer trabalhos forçados num mundo que eles não conheciam nem imaginavam. Não há nenhum paralelo na história da humanidade para isso. Não houve. Então ele disse que isso deixou máculas muito profundas na nossa sociedade. Máculas que chegam aos nossos dias, transfiguradas, algumas maquiadas, outras do avesso, mas elas estão aí. E causando muitos problemas que às vezes em uma campanha política como essa que estamos vendo aí se tornam evidentes, né, por parte de alguns. Bom, ele diz que um conjunto de consequências que farão do Instituto Servil aqui na América um processo original e próprio, com repercussões que somente vistas de tal ângulo se poderão avaliar. Ele diz que... então ele vai fazer uma profunda analogia entre o mundo antigo e o mundo atual. Eu vou aqui desligar o gravador para que vocês possam colocar dúvidas, considerações sobre isso que vimos até aqui. Prosseguindo então o nosso trabalho, o Caio Prado Júnior vai apontar um elemento fundamental em tudo isso. Ele diz que esse tipo de escravidão moderna que é a nossa, que nós tivemos no Brasil, que não se liga a qualquer coisa que já houve na tradição, ao passado, a nada, não é? Ela, pela maneira estúpida, truculenta, bruta, completamente sem raízes, sem pessoas jogadas dessa maneira num mundo que elas não conheciam nada, olha o que ele coloca. Surge assim como um corpo estranho que se insinua na estrutura da civilização ocidental, em que já não cabia, e vem contrariar-lhes todos os padrões morais e materiais estabelecidos. Traz uma revolução, mas nada a prepara. Como se explica então? Nada mais particular, mesquinho e unilateral. Essa é a visão do autor. E ele nos diz que o fato de ter acontecido dessa forma tem repercussões hoje na nossa maneira de ser, no nosso modo de ser brasileiro, no mundo, nas coisas. Isso deixou machucados muito profundos. Ele fala, um recurso de oportunidade que lançarão mão os países da Europa a fim de explorar comercialmente os vastos territórios, riquezas no novo mundo. É certo que a escravidão americana teve na Península seu precursor imediato no cativeiro dos mouros e logo depois nos negros africanos, que as primeiras expedições ultramarinas dos portugueses trouxeram para a metrópole como presas de guerra ou fruto de resgates. Mas não foi isso mais que um primeiro passo, prelúdio e preparação do grande drama que se passaria na outra margem do Atlântico. E é aí que verdadeiramente renascerá em proporções que nem o mundo antigo conhecera, um instituto já condenado e praticamente abolido. Para esse recurso, de que gananciosamente se lançou mão, pagará a Europa um pesado tributo. E de fato, isso não passou impunemente, a Europa sacudiu de cima a baixo. Suas instituições, seu humanismo, acham que a cultura europeia simplesmente fecharia os olhos para isso? Ela não fechou. Não fechou e teve que lidar com esse drama e lidou de uma maneira tremenda. Não é o europeu que havia depurado vários elementos na sua sociedade, no seu, teve que lidar com um paradoxo tremendo que lhe causou dramas de várias raízes. Até podemos estudar em outro momento o que isso causou e o custo que isso teve para a Europa. Então é muito questionável quando se diz, puxa, espanhóis, portugueses foram ao Brasil, levaram nosso ouro, levaram tudo, exploraram nossa terra, nosso povo e saíram ricos e felizes. Não é assim. Muito provavelmente não é assim. O preço que pagaram foi tão alto que não sei se tivessem conhecimento disso, se fariam o que fizeram. Foi muito mais, e provavelmente pela ignorância de alguns que detinham o poder, que estas coisas acabaram acontecendo. O Caio Prado Júnior nos diz, o que de mais grave determinará entre os povos colonizadores, e sobretudo em suas colônias do Novo Mundo, é o fato de vir a nova escravidão desacompanhada, ao contrário do que se passara no mundo antigo, desacompanhada de qualquer elemento construtivo, a não ser num aspecto restrito, puramente material, da realização de uma empresa de comércio, um negócio apenas, embora com bons proveitos para seus empreendedores, e por isto, para o objetivo tão unilateral, puseram os povos da Europa de lado todos os princípios e normas essenciais em que se fundava a civilização e a cultura. Mas há ainda uma outra circunstância que vem caracterizar ainda mais desfavoravelmente a escravidão moderna. É o elemento de que teve de lançar mão para alimentá-la. Foram eles, os indígenas da América e o negro africano, povos de nível cultural ínfimo comparado aos seus dominadores. Vocês sabem que algumas colocações do Caio Prado são questionáveis em amplo aspecto, né? Quer dizer, por que essas civilizações eram de nível cultural ínfimo? Os estruturalistas já veem isso de maneira muitas vezes diferente, né? Quer dizer, são culturas diferenciadas, eles têm outros padrões, outros caracteres. Como comparar que nós somos mais desenvolvidos em relação a eles? Só o fato do homem branco ter feito o que fez é um testemunho até de uma involução, se vamos comparar diretamente com africanos e índios, não é? Que não fizeram nada disso. Tinham seus outros problemas, claro, mas tem coisas. Precisamos dar o benefício ao autor de ter escrito isso há mais de 60 anos, então é um livro de muitas décadas e precisa ser assim contemplado. Bem, ele aprofunda muito essa questão e diz que a passividade do negro, a passividade do índio, quanto a uma resposta para essa truculência toda, animou ainda o português, o homem branco, o espanhol, a ser ainda mais violento com eles. Não é? Eles não, não se, isso é uma outra leitura que podemos ver. Talvez aqui, mas claro, pelo enfoque da filosofia clínica, não se trate de passividade, e talvez sim de uma outra resposta. Como reagir a uma truculência tão imensa, aquelas armas de fogo, aquelas coisas terríveis, canhões, suas armadas, aquela opulência toda. Provavelmente a passividade era uma das respostas desses povos, né? Tanto o negro como o índio, tinham grandes guerreiros e podiam reagir com guerra e com brigas, o que causaria grandes problemas aí, ao que estava se passando. Mas a passividade talvez tenha sido a primeira parte de uma resposta, não é? E isso carece de estudos profundos, claro. O próprio Caio Prado coloca que muitas dessas questões precisa de aprofundamentos, né? Ele diz que o envolve, ele fala sobre esse relacionamento que houve entre um homem branco e as escravas. Ele fala: as fáceis carícias da escrava para a satisfação das necessidades sexuais do colono, que estava privado de suas mulheres, de sua raça e de sua categoria. Ambas as funções se valem do ponto de vista moral e humano, e ambas excluem, pela forma com que se praticaram, tudo que o negro ou índio poderiam ter trazido como valor positivo e construtor da nossa cultura. Uma última circunstância ainda diferencia e caracteriza a escravidão americana. É a diferença profunda de raças que separa os negros, os escravos, de seus senhores. Em algumas partes da América, tal diferença constituiu, como se sabe, obstáculo intransponível. Fala da América do Norte, né? Na qual muitas vezes esses fatores não tinham como caminhar dessa maneira, não. Era de outra forma que isso se efetivava. E diz que aqui não, que aqui houve essa aproximação imensa de uma maneira que feriu gravemente os preceitos morais que viriam depois a formar a nossa sociedade, o nosso mundo. Ele fala que o preconceito de raça, de cor, é incontestável, não é? E que muito se deve a esses fatores. Muitos, e que a discriminação já no terreno social e outros se aprofundava também pela maneira bruta e hostil com que foi formada a nossa sociedade. Né? O homem branco, de um lado, chegando, aprisionando e colocando sobre a escravatura os negros e tratando a maneira como tratou os índios, isso aí já na formação de um tecido social que já possui problemas naturalmente, nossa, isso traz problemas imensos, né? Ele diz que essa questão de social do racismo, por exemplo, ligado à cor, logo a sociedade começou a tentar contemporizar e encontrar saídas. Olha uma delas. contornavam-se com sofisma ele botou entre aspas, um branqueamento aceito e reconhecido. Aceitava-se uma situação criada pela excepcional capacidade de elevação de um mestiço, particularmente bem estudado, dotado, mas o preconceito era respeitado. Aliás, essa elevação social de indivíduos de origem negra só se admitia nos de tez mais clara, que ele chama, que ele diz que eram chamados de brancarrões, né? Em que o sofisma do branqueamento não fosse por demais grosseiro. O negro ou o mulato escuro, este não podia abrigar quaisquer esperanças. Vejo então que o fator da cor era de fato determinante, né? Ele diz que o índio teve não uma melhor sorte, mas uma disposição que lhe salvou de certas agruras, por conta, inclusive, dos jesuítas, né, que rapidamente alcançaram os índios, mas depois, com a expulsão deles, toda aquela obra missionária que estava a caminho se perde muito dela. Ainda assim, o índio foi poupado de algumas formas mais graves e deprimentes da escravidão. Ele disse, o negro não teve no Brasil a proteção de ninguém. Verdadeiro pária social, nenhum gesto se esboçou a seu favor. E se é certo que os costumes e a própria legislação foram com relação a ele mais benignos na sua brutalidade escravista que em outras colônias americanas, tal não impediu, contudo, que o negro fosse aqui tratado com o último dos descasos no que diz respeito à sua formação moral, sua formação intelectual e preparação para a sociedade em que a força o incluíram. Bem, ele fala então sobre como o direito romano foi instrumentalizado para caber e comportar estas questões todas. Não é uma tarefa simples, vocês sabem, e é preciso que tenha pelo menos um índice de coerência aqui, para que essas coisas possam funcionar. Bom, vamos caminhar mais um pouco, ok? Temos aí tempo, então precisamos. Eu vou passar várias e várias e várias páginas para frente. Quando começam as colônias, ele diz que começa a surgir um vácuo. E esse vácuo vai originar uma parte muito importante da nossa personalidade brasileira. Não é um elemento muito agradável de ser ouvido e de ser assim colocado, mas a visão do autor é esta, né? Ele diz que, em suma, o que significa é que os meios de vida para os destituídos de recursos materiais são nas colônias escassos. Abre-se assim um vácuo imenso entre dois extremos da escala social, os senhores e os escravos, a pequena minoria dos primeiros e a multidão dos últimos. Aqueles dois grupos são os bem classificados da hierarquia e da estrutura social da colônia. Os primeiros serão os dirigentes da colonização, com seus vários setores, e os outros a massa trabalhadora. Entre essas duas categorias, nitidamente definidas e entrosadas na obra da colonização, comprime-se um número que vai avultando com o tempo. Dos desclassificados são os inúteis, os inadaptados, indivíduos de ocupações mais ou menos incertas e aleatórias, ou sem ocupação alguma. Ele fala que, bom, ou o sujeito era escravo ou era dono de uma propriedade, não é? E familiar e agregado desse dono de propriedade. Mas no meio desses dois, muitos nichos iam se formando de trabalhadores aleatórios, de serviços que eram necessários, e esse contingente foi aumentando cada vez mais. Muitas dessas pessoas não tinham ocupação, tinham todo tipo de problema, nenhuma proteção de lugar nenhum. E estavam aí, cada vez mais, aumentando, aumentando. E ele fala que isso começou a se tornar um problema social gravíssimo, porque o número cresceu tão, tão rápido e era um tão grande número em tantas partes pelo país, que o que fazer com essa gente toda? Ele disse, é entre estes desclassificados que se recrutam os bandos turbulentos que infestam os sertões e ao abrigo de uma autoridade pública distante ou fraca, eles hostilizam e depredam as populações sedentárias e pacatas, ou pondo-se a serviço de poderosos e mandões locais, servem a seus caprichos e ambições nas lutas de campanário que eles entre si sustentam, como entre feitosas do Ceará, que durante anos levam o interior da capitania a ferro e fogo, e outros pelo Brasil que ele cita. Ou seja, uma população... Olha, ele fala que em alguns lugares era tão... a segurança pública era tão grave como é hoje. Observem essa parte que eu assinalei. Nas cidades, os vadios são tão perigosos e nocivos, pois não encontram, como no campo, a larga hospitalidade que lá se pratica, nem chefes sertanejos prontos a engajar em sua belicosidade. No Rio de Janeiro de então, era perigoso transitar só e desarmado, em lugares ermos, até em pleno dia. Pois esses muitos e muitos é que vão fazer uma efervescência, um barulho, e vão propiciar uma mudança da qual não se poderá recuar mais nesse país. Ele fala, é naquele elemento desenraizado da população brasileira que se recrutará a maior parte da força armada para a luta das facções políticas que se formam. A ela servirá de ariete das reivindicações populares contra a estrutura maciça do império, que apesar da força do empuxo, resistirá aos seus golpes e tem assim um grande interesse histórico acentuar aí a nossa análise, porque é no momento que precede imediatamente aqueles acontecimentos que nós encontraremos uma situação, embora madura, ainda não perturbada pela luta. Pela luta que viria, não é, pessoal? E que transformaria o país. E ele disse que, para complicar ainda mais a situação, a nossa economia era imensamente instável. E a produção que o país tinha não permitia um assentamento sólido, seguro, não. Ele diz que o Brasil começou a contar com um número de vadios imenso, imenso, por toda a parte, por todas as cidades, por todos os cantos. Isso tinha um custo social enorme. Ele escreve, o vadio na sua expressão mais pura. Os distritos auríferos de Minas Gerais, Goiás, Mato Grosso oferecem tal espetáculo em proporções alarmantes que assustaram todos os contemporâneos. Uma boa parte da população dessas capitanias estava nessas condições e o futuro não pressagiava nada de menos sombrio a eles. E agora, pessoal, o que fazer? Como as coisas caminharam a partir daí? Ele disse que havia o clã patriarcal, muito semelhante ao que havia em Portugal, o patriarcalismo de Portugal. Isso, de maneira grosseira e caricatural, começou a ver no nosso clã patriarcal, não é, que nós conhecemos tão bem. Aquele senhor, né, que tinha a propriedade, os filhos todos, a parentada toda, depois pequenos núcleos da cidade, todo mundo ao redor dele, ele se tornava o senhor daquele lugar, era respeitado pelo Estado, pelos administradores que tinham que engolir, afinal ele tinha muito poder, a igreja se encostava nele também, e aí ele constituía um forte núcleo celular na sociedade, lá na outra ponta os escravos, e no meio, entre um e outro, toda essa camada heterogênea de gente fraturada para todo lado, de toda maneira, tentando viver sem ter um elemento. Estávamos marchando por uma convulsão social. na opinião do Caio Prado Júnior. Ele diz: a autoridade pública era fraca, era distante. Não só não podia contrabalançar o poder de fato que se encontrava já estabelecido na mão desses senhores, mas precisava contar com ele se queria agir na maior parte do território de sua jurisdição, onde só com suas forças chegava já muito apagada, se não nula. Quem realmente possuía aí autoridade e prestígio era o senhor rural, o grande proprietário. A administração era obrigada a reconhecê-lo. A própria igreja e o clero, que constituem a segunda esfera administrativa da colônia, também estão, em parte, pelo menos, na dependência deste grande domínio. Que coisa, não? É. Aí ele descreve os trabalhadores autônomos, os rendeiros, os lavradores, os abrigados, inúmeras frações de pessoas exploradas economicamente, tratadas de qualquer jeito, rolando pelo país de um lado para outro. Olhem o que estava ficando o nosso país. Acham que nesse contexto era possível ainda ser colônia de alguém? O que eles respeitariam? Esse senhor fortíssimo ia atender os pedidos e as demandas de Portugal, da coroa? Ou os escravos, vocês sabem o que podiam fazer. Mas e esses todos que estavam no meio? Imagine valores, preceitos éticos, morais, tudo aos pedaços. E é isso que vai formar dessas interseções todas o que nós vamos falar da sociedade do Brasil contemporâneo. Com todas essas máculas, com todas essas dores, com todos esses elementos, castas, classes, machucaduras que não foram trabalhadas, resolvidas, coisas de qualquer maneira. Ele diz que o comércio se torna muito forte, se torna um novo poder e muito importante, e que passou a exigir respeito e a ter esse respeito pela força que impunha. O comércio se tornou mais uma força dentro disso. Mas os senhores rurais formavam, na opinião do autor, a classe superior, não é? Eles estavam acima de tudo isso, da administração, e junto com militares civis, autoridades eclesiásticas, vice-reis, capitães-generais, os governadores, tudo isso, eles estavam e respeitavam já o comércio, porque era uma das forças que surgiu. Não é mais um comércio local, lembrem sempre, já brasileiro. Não é um comércio que tinha já uma voz própria. Bem, ele fala que a administração e a política metropolitana tinham naturalmente que contemporizar com ambas as facções igualmente fortes, os senhores rurais e o comércio, e não podia descuidar disso jamais, porque eles tinham força demais agora. Ele diz que tudo isso vai num crescendo sensível, na medida em que os caracteres nacionais das classes em luta se vão definindo. Lembrem de onde e de qual é a ideologia pela qual o Caio Prado Júnior lê isso. Não é? Quando ele coloca luta entre as classes, mostra bem o enfoque que ele vai dar a estas questões. Um outro autor, estudando isso com outras réguas e compassos, talvez dissesse da interação entre eles, da interseção entre eles, das rupturas, dos fragmentos, das rusgas, das complementações. Nós temos inúmeras histórias, ainda hoje, de pessoas muito antigas que você vê pelo Brasil e que nos contam que nessa efervescência toda havia luta, sim, como ele conta, mas havia muitas outras coisas. Havia muita gente querendo acertar, muita gente procurando caminhos, outras disposições. Mas o Caio Prado acha que isso pode ser lido sobre essa questão das lutas que existiam entre classes. Ele fala: já começava no momento que ora nos ocupa a se exprimir em termos próprios, brasileiros em oposição a portugueses, quando portugueses tinham sido até então todos nascidos aqui ou acolá, e brasileiros, os residentes na colônia, ou que aqui tivessem feito fortuna, fosse embora de origem metropolitana. A luta de proprietários e comerciantes, reforçada assim com fundamentos na naturalidade dos oponentes, se manifesta na colônia. Para Caio Prado Júnior, três raças e culturas largamente díspares, nas palavras do autor, duas semibárbaras em seu estado nativo e cujas aptidões culturais originárias ainda se sufocaram, fornecerão um continente maior, raças arrebanhadas pela força e incorporadas pela violência na colonização, sem que para isso se lhes dispensasse o menor preparo e educação para o convívio em uma sociedade tão estranha para elas, cuja escola única foi quase sempre o eito e a senzala. Palavras do Caio Prado Júnior. Bem, o problema está configurado. Como isso vai evoluir a partir então do início do século para formar, século passado, não neste, para formar esta sociedade que agora temos, é o grande ponto de interrogação. Olhem como o Caio Prado coloca esses elementos. Ele diz assim, ó: o primeiro traço é de esperar, e que de fato não falhará a expectativa, é a ausência de um nexo moral. Seria demasiado falarmos então nessa flexibilidade, entre aspas, do fator moral ao nosso jeitinho brasileiro? Acham que há proporcionalidade entre as coisas, segmentos ou uma mera coincidência? Mais adiante ele fala assim, ó: raças e indivíduos mal se unem, não se fundem num todo coeso. Justapõem-se antes uns aos outros, constituem-se unidades, grupos incoerentes que apenas coexistem e se tocam. É isso, pessoal? Vocês acham que nas nossas cidades isso seria um testemunho, um retrato do que ele está falando? Ou acham que não há nada disso, que não existe essa segmentação, que negros, amarelos, que no Brasil não há racismo, que todos convivemos bem, índios, judeus, muçulmanos, cristãos, todos nós, ateus, outros, estamos juntos nessa caminhada, que isso ele está sendo demasiado e que isso que vivemos não se reporta de forma alguma ao que ele coloca aqui, ou há alguma analogia, ou há pelo menos alguma coerência nesses discursos todos? Ele prossegue dizendo: os mais fortes laços que lhes mantêm a integridade social não serão senão os primários e mais rudimentares vínculos humanos, os resultantes direta e imediatamente das relações de trabalho e de produção, em particular a subordinação do escravo e do semi-escravo ao seu senhor. Muito poucos elementos novos se incorporarão a este cimento original da sociedade brasileira. Ele fala que há muitos elementos aqui periféricos, né, apontados por vários autores. Por exemplo, Gilberto Freire diz que há sim alguns aspectos em que a cultura negra nos ajudou muito e se mesclou com a sociedade da época, como a figura da boa ama negra, não é, que amamentava as crianças, e que há muitos outros casos que Gilberto Freire coloca, e que é muito difícil separarmos esses elementos, né? Ele fala que mesmo nos nossos dias os ecos de tudo isso chegam. Por termos tratado, vamos ver algumas coisas. Eu vou colocar na forma de perguntas para vocês. Será que o fato de tratarmos no Brasil os trabalhadores, os professores, os médicos, como nós tratamos, tem a ver com essas relações coloniais, pós-coloniais, que formaram o Brasil contemporâneo, no qual Ou você dominava tudo e dizia como as coisas tinham que ser, ou era escravo, ou ficava como um andarilho tentando sobreviver. Acham que pode ter ser uma sequela disso? Diferente de outros países nos quais não houve nada disso. Aliás, o Caio Prado Júnior disse que os outros países, como o Brasil, Argentina, Colômbia, esses outros, tiveram uma formação muito semelhante. E por isso parte dos nossos problemas se reproduzem neles também. De qualquer maneira, se isso que o Caio Prado Júnior, ainda que com muitas divergências e uma leitura filosófico-clínica apontaria inúmeras aqui, mas respeitando ainda essas divergências e tudo, se ele tiver parte da explicação do que nos tornamos hoje, acham que teríamos como consertar, compreendendo melhor essas nossas raízes, como elas se instituíram, compreendendo que o desrespeito que vemos hoje com o trabalhador, com a dona de casa, com a pessoa, com as nossas crianças, com os nossos velhos, tanta gente que não se importa, que não quer saber. Será que, se compreendermos que parte dessa raiz está vinculada ao que ele descreve na formação do nosso país, nós teríamos uma melhor oportunidade de arrumar essas coisas? Vejam, são muitos os problemas. E ele diz que o tecido social nasceu rasgado, que diferente do que houve nos Estados Unidos, diferente do que houve nos países europeus, nas suas formações e tudo, nós no país, nós construímos uma sociedade sobre machucados muito graves. Não foi uma linha homogênea que nos levou aqui, está a nossa sociedade, dos nossos pais e tal. Claro, ele não considera aqui muitos fatores que são profundamente importantes. Por exemplo, uma coisa que ele não coloca: olha, quando chegam os italianos, os alemães, os japoneses, lá no sul do país, depois no centro-oeste, depois no nordeste, e são muitos, são milhares e milhares. Você vai ao Rio Grande do Sul, Santa Catarina, parece que você está num estado europeu. Essa gente também, quando chega, e chega muito depois de tudo isso, quando chegam, eles também participam desta ruptura, engrossando essas vozes, ou eles chegam com outros pressupostos, trazendo parte de suas culturas e modificando certos eixos, certas coisas. Vejam, isso é um fator a se considerar. E provavelmente houve uma força muito grande. Você vai ao Paraná, o Paraná é um estado europeu praticamente, não é? E lá você vai encontrar esses mesmos problemas que ele está dizendo aqui. Talvez possa encontrá-los, mas a mesma proporção será da mesma forma. Vou desligar o gravador para que vocês possam colocar considerações, reflexões sobre esses elementos que vimos até aqui. Ele fala muito da família, viu? E na família ele reproduz os mesmos problemas que nós vimos ao longo de todo esse trabalho. Bem, apenas para complementar o que o colega acaba de ilustrar, eu vou gravar esta parte. O Caio Prado Júnior coloca que houve choques e conexões contraditórias, paradoxais, e que tiveram reflexos na nossa formação e que fez de nós pessoas que lidam com esses elementos hoje, nas suas mais diferentes manifestações, o paradoxo, o sofisma, as ligações que têm vários elementos, às vezes, graves do ponto de vista ético, moral. Olhem nas palavras do autor. Ele fala que houve um momento em que os proprietários e indivíduos das classes inferiores, livres, uniram-se contra os negociantes, mas juntando-se também com estes últimos contra os escravos. E vemos ainda aquelas classes inferiores congregando-se contra proprietários e comerciantes que estão por cima e que, para este efeito, como possuidores, se aliam contra as não possuidoras. Veremos brancos lutar com pretos e mulatos contra o preconceito de cor, como na Inconfidência Baiana, mulatos e pretos contra os brancos a favor dele, portugueses contra a metrópole e brasileiros a favor. Isso num momento para mudarem de posição respectiva logo em seguida e de novo mais tarde. É este, aliás, o espetáculo em todas as situações análogas, em qualquer época ou lugar, e cuja aparente ilogicidade se procura explicar ingenuamente, generalizando casos muito particulares e no conjunto insignificantes em termos individuais e morais. A incoerência, o idealismo, conforme o gosto e as preferências pessoais do julgador. Quando os homens, joguetes dos acontecimentos, são por eles levados e dispostos no tabuleiro da história, sem que no mais das vezes sequer se dêem conta do que estão fazendo e do que se passa, precisamos acrescentar que aquela aparência ilógica e incongruente dos fatos não só torna difícil sua interpretação, como constitui a razão da dubiedade e incerteza que apresentam todas as situações semelhantes a estas que analisamos. Dubiedade e incerteza que estão nos próprios fatos e que nenhum artifício de explicação pode desfazer. Dubiedade, incerteza, contradição, ilogicismo. Vejam algumas das características que provavelmente alcançam o tecido social contemporâneo da sociedade brasileira e que, na opinião deste autor, tem raízes nestes conflitos que não foram devidamente estudados, não foram devidamente assimilados, não foram trabalhados, seja em terapêutica, seja em outras formas. Para nós que somos filósofos clínicos, por vezes, quando encontramos pessoas com estes tais elementos, é interessante observarmos se isso que o Caio Prado Júnior nos coloca tem o alcance que ele imaginava que teria.